Porque com essa dia, qualquer momento fica mais gostoso. Do café da manhã até a hora da novela. Então, bora para mais um episódio.
Petkovic para falta, cobrança! Gol!
Está entrando no ar o podcast, sabe de quem?
Do Flamengo!
Do Rubro Negro, da Nação, é o GE Flamengo!
Fala, torcedor Rubro Negro, tá começando o episódio 144 do podcast GE Flamengo. Eu sou o Luciano Melo, hoje excepcionalmente aqui na apresentação. Tem estreia de brasileiro, boa vitória sobre o Palmeiras, tem notícia de negociação do Gerson, tem o Flamengo pedindo para paralisar o brasileiro, tem muita coisa acontecendo. Pra gente falar disso, tô recebendo aqui três convidados, um deles é estreante, então eu vou começar com ele, representante do Flamengo do projeto Voz na Torcida do GE, Arthur Mullenberg. Como é que você tá? Seja muito bem-vindo.
Fala, Luciano. Fala, galera. Pô, obrigado aí pelo convite. Me sentindo amarradão, me sentindo super importante de estar aqui sendo convidado pro programa de vocês. Na verdade, eu nem sei ainda se tenho roupa para um evento como esse. Ainda bem que é só áudio.
Tá bem vestido para conversar também. Estamos aqui com dois setoristas de Flamengo do GE. Como é que você tá, Caê Mota? Seja bem-vindo.
Fala, Luciano. Fala, Arthur. Fala, Fred. Bem-vindo, Arthur, aí. Eu tô aqui na missão, colocando bem para dormir, aí desmuta o microfone. Liga o microfone, por isso que deu esse delay aí. Vamos falar muita coisa interessante e importante pra falar aí. Flamengo, como sempre, aquela frase já famosa, calmo como Bagdá. Então, uma segunda-feira depois de uma vitória importante no brasileiro, uma vitória que a gente for pegar aí os times que realmente brigam pelo título. Foi o único que venceu, né? Todos os outros tropeçaram e um rival direto que o Flamengo venceu. Foi uma vitória muito importante, até porque o Flamengo fica agora com uma rodada menos do que todo mundo, por conta da data FIFA. Mas aí a gente tem pra falar de Copa América, que o Flamengo tenta paralisar o brasileiro, na verdade tenta muito mais marcar território do que paralisar. Sim. A gente sabe que é quase que utópico. E falar de Gerson, essa novela que eu até falei hoje, tá parecendo mais Grey's Anatomy, né? Já tá na sua 17ª temporada, mas parece que agora finalmente vai ter um final não tão feliz pra torcida do Flamengo, né?
Caminha pros capítulos finais. Eu falei que eu tinha três convidados, tem quatro, né? O Ben, filho do Caê, faz participações especiais, mas o outro setorista que tá aqui com a gente, como é que você tá, Fred Huber? Seja bem-vindo.
Fala, tudo tranquilo, bem-vindo aí, Arthur. Realmente foi um... Tem agitado dentro de campo, fora de campo. O Flamengo estreou muito bem. Como o Caê falou aí, dos apontados aí como grandes favoritos, foi o que começou melhor. E vamos ver, tem muita coisa pra gente falar aí. Vamos desenrolar aí, que tem muita coisa.
Antes de falar do jogo, vamos começar com essa notícia. A gente tá gravando aqui 16h12, 4h12 da tarde de segunda-feira. E o Caê acabou de publicar, faz uma hora mais ou menos, que tá chegando no capítulo final, né? Dos departamentos jurídicos do Flamengo e do Olympique de Marseille. Estão ajustando os últimos detalhes, expectativa que nos próximos dias essa venda seja anunciada. Qual é o patamar de momento? Como é que estão as conversas? Quão avançadas estão essas negociações para chegar a esse capítulo final, Caê?
Então, o Flamengo, na verdade, esticou muito essa corda, até para testar a paciência do Olympique, mas o Olympique está muito convicto de que quer o Gerson. O Sampaoli, a gente sabe que o Sampaoli, quando quer uma coisa, ele fica bem na cola, né? Então está muito claro que o Olympique quer o Gerson, e o Flamengo esticou essa corda muito mais para não perder o Gerson nesses jogos agora, que eram jogos importantes, né? Se a gente for parar para pensar de quando começou a negociação mesmo, foram duas finais do Carioca, dois jogos de Libertadores, da fase de grupos, e agora uma estreia contra um rival direto pelo título brasileiro. Então, o clube esticou muito mais a corda para contar com o Gerson nesses jogos, e agora vende o Gerson com o Gerson lá na Sérvia, longe do holofote, do que achar mesmo que daria para manter o Gerson. A gente já vem trazendo há um bom tempo que o Flamengo vê com bons olhos a negociação. O Olympique, a gente já falou que está louco pelo Gerson. O Gerson que chegou a hesitar ali, chegou a ficar em dúvidas, mas depois também entendeu financeiramente, até como estratégia de mercado interessante para que ele busque coisas maiores para a carreira dele. Então, assim, foi mesmo ali um jogo de paciência que o Flamengo fez, mas tanto que ontem, na sexta-feira à noite, o clube mandou ali uma contraproposta, a última contraproposta para o Olympique, com novas exigências de cláusulas de bonificação. É o chamado SI, que o SI no futebol não vale muito, né? Porque o valor de venda mesmo está definido já há muito tempo. São 25 milhões de euros, cerca de 160 milhões de reais. E aí tem as bonificações, que são a se o Olympique for para a Champions, se o Olympique ganhar algum título, se o Gerson fizer gols ou dar assistência. A gente tem que falar aqui que nem são características tão marcantes do Gerson. É muito se, mas que o Flamengo esticou muito mais a corda nesse sentido. Ah, vamos testar a paciência deles, enquanto isso a gente usa o Gerson Tanto que ontem à noite, depois do jogo, eles se falaram, o Olympique deu ok para essas últimas exigências, e quando a gente sabe, a gente que fala de mercado há muito tempo, quando chega a esse nível de jurídico que está falando, é que já está colocando no papel mesmo o contrato, são legislações do Brasil e da França, mas a expectativa é que amanhã uma reunião decida isso, e o Gerson da Sérvia, de repente, já até faça uma escala em Marseille ali, volta do dia 9, do dia 10, para ser apresentado como reforço do Olympique. A gente pode discorrer um pouco sobre os motivos que levaram o Flamengo e Gerson a decidirem isso, mas o factual, o pontual de informação é isso. Assim. Então, o Flamengo fez ali aquele, me engano que eu gosto, o torcedor que se iludiu que daria para ficar, mas há muito tempo que já está decidido por parte do clube que o Gerson seria vendido. Até acho inteligente do clube tê-lo nesses jogos, né? Foram 3 jogos a mais, depois que já estava quase que martelo batido, foi a segunda final contra o Fluminense, o jogo contra agora que foi contra o Vélez, e esse jogo contra o Palmeiras. Acho que o clube foi até inteligente para manejar isso aí, e agora
Caio, é difícil manter. Caio, eu fiquei com uma impressão, não sei se você viu da mesma forma, eu fiquei com a impressão que o Rogério, nesse período todo, acho que foi meio o último a saber das coisas, sempre, até ontem na coletiva ele falou, sabe, nem a diretoria sabe, eu que não vou saber, mas ainda tenho esperança de contar com ele. Você ficou com essa impressão também?
Pois é, naquela primeira entrevista dele, que acho que foi depois do Fla-Flu, do título, ele até reforça até aquela nossa informação, o Gerson não tá muito afim de ir não, né? Então acho que ele se ateve muito ao Gerson falar que não queria ir, de repente ele tentou não tirar muito o foco do campo bola ali, mas a gente já sabe que era muito difícil de manter há muito tempo, então de repente é um discurso dele para fora também, é aquilo, né? Se o clube mesmo não se posiciona oficialmente, não divulga ou não se manifesta verbalmente, ele fica naquela também de como que ele vai dizer, realmente precisa buscar uma reposição. Ele até falou algumas vezes do Thiago Maia, pode ser alguém que vai jogar por ali e tudo mais, mas é difícil, cara, porque a gente hoje em dia, ainda mais em tempo de pandemia, tem tão pouco on, e aí acaba que ficam umas caixas de banana para quem dá o on, né? De quem dá um, às vezes não falar demais de alguma situação.
Ô Arthur, no teu vídeo de estreia no GE, você falou que o maior adversário do Flamengo é a taxa de câmbio, né? Que o euro está muito mais simples para os times da Europa, mesmo o time que no Brasil é uma potência financeira como o Flamengo, está muito mais simples para um time que não é uma potência financeira na Europa como é o Olympique, chegar aqui e tomar um jogador como é o Gerson. Qual é o tamanho desse rombo, né? Qual é o tamanho desse buraco? O que fica no elenco do Flamengo? Como isso pode ser coberto? Qual o tamanho dessa muito provável hoje saída do Gerson?
Cara, eu acho que é uma perda técnica muito grande para o Flamengo, né? O Gerson foi um jogador que chegou com Jesus, né? Um pedido dele que deu muito certo, arrumou o meio de campo, né? De uma certa maneira do Flamengo, e ele teve foi também do ponto de vista econômico, negocial, foi uma puta sacada dos caras. Pagaram um preço ótimo pelos direitos dele, estão fazendo lucro, e aí tem um pouco também do drive dessa diretoria do Flamengo, que é favorável a fazer negócios, a gerar seu estoque e ter lucro, e fazer que o clube...
É um ano de receitas complicadas esse ano, né? Principalmente sem torcida, isso mais uma vez.
Com todo esse lance que está rolando no mundo, comércio global, essa doideira, estabilidade política também é uma coisa que influi pra caramba na taxa de câmbio, né? O Flamengo não está fazendo nada errado. Na verdade, como o Caê disse, ainda forçou legal esses últimos 3 jogos para que o Gerson jogasse, ainda que nós percebêssemos um pé não totalmente presente nas divididas, o que é normal também, né, cara? O cara não vai sair se arrebentando para jogar no Vélez com o Flamengo classificado. Mas eu acho que mexeu bastante com a cabeça do Gerson. A impressão que eu tive desde que foi ventilada a transação, a possibilidade da venda, ele nunca mais foi o mesmo. E acho que é super natural, cara. Você com 24 anos, tá diante de um passo desse tamanho para a carreira dele, e para ele ainda mais significativo, que ele está voltando, né? Ele foi como uma promessa, flopou, veio para cá, mostrou que era bom a beça e está voltando. Acho que é no cacete, como o Caio falou. Talvez num clube maior ele fosse se dar melhor, mas, pô, cara... Aí, para o cara aguentar esse tempo aqui, o Flamengo teria que dar dinheiro, né? O único jeito do Flamengo fazer isso é dar mais dinheiro para ele. Se a gente não tem dinheiro, está vendendo ele por isso, fica esse paradoxo. E como vocês estão falando aí da questão salarial no elenco, ele é o Scottie Pippen, né, irmão, do time do Flamengo, né? É o cara que ganha menos, né? Todo mundo lá é Michael Jordan ganhando maior grana e ele está ganhando menos. Então, o cara vai amarradão, sai de um cenário onde ele é dominante esportivamente e vai para um desafio. Porque lá na França, pai, todo mundo achava que o PSG ia passar rodo e ganhar todos os franceses. Não rolou. Já está rolando, ele está dando espaço para... Então, talvez ele possa arrebentar lá mesmo. Como, por exemplo, o Ronaldinho foi para o PSG, quando o PSG ainda tinha um outro tamanho, né?
Sim, sim.
De lá foi Barcelona e o mundo. Enfim, eu desejo toda sorte para ele, fico tristão e com medo de que outros sigam o mesmo caminho, porque o Flamengo, cara, infelizmente...
E o Luciano, o Arthur, e tem uma coisa que é interessante, até nos argumentos que o próprio Olympique colocou na mesa, assim, né? O Olympique tem um levantamento onde a média de jogadores que saem do Brasil diretamente para aquele... não é Big Six é na Inglaterra, mas para os para a primeira prateleira, assim, a média de jogadores, historicamente, nem falo desse movimento mais recente, que aí é até mais jovem, né? A média é de 20,15 anos. Então, assim, mostrou para o Gerson que é muito difícil que ele saia com 24 anos direto para um clube de primeira prateleira. E utilizou também exemplos bem-sucedidos de próprios brasileiros na Ligue 1, que, por exemplo, o Paquetá e o Bruno Guimarães, que foram para o Lyon. Lyon, que esse ano não jogou nenhuma competição europeia, e os dois conseguiram se destacar, se firmar na seleção, terem destaques ali a nível europeu. A Ligue 1 meio que virou o que já foi por alguns anos a Liga Portuguesa, que era aquela porta de entrada para ir para uma liga maior. Então, tudo isso meio que entrou ali no processo de persuasão, e o Gerson entendeu que realmente, por mais que aqui a gente tenha essa percepção de que ele sobra muito, dificilmente ele faria a conexão direta Flamengo-Real Madrid, Flamengo-Barcelona, Flamengo-Chelsea, agora sim, que foi campeão europeu. Então, até como planejamento de carreira, né? O Gerson entende, vou para ali, vou tentar no Olympique, se der tudo certo, vou para um clube maior. Se não der certo também, ele já sabe que o caminho de volta, como é que faz, né? Já fez uma vez, pode fazer de novo.
Ô Fred, vê se a minha impressão de quem está distante, de quem não está no dia a dia do clube, confere. Dos três envolvidos na negociação, Flamengo, Olympique e Gerson, me parecia que o Gerson era o menos interessado dos três, à primeira vista, assim, nessa transferência. Foi mais ou menos por aí? O Caê falou um pouquinho disso agora. Como é que foram essas conversas para convencer o Gerson? Cara, acho que pode jogar na França, não vai ser um problema, não vai ser um atraso na tua carreira.
Eu acho que muito pela experiência que ele teve, né, de ter ido ser vendido por 16 milhões de euros lá para Roma, lá quando era uma promessa ainda do Fluminense, e acabou que não foi do jeito que ele imaginava, né, para a Fiorentina. Eu lembro de uma cena quando ele foi campeão da Libertadores, ele ainda no campo, chorando, abraçando Marcos Braz e agradecendo ele, obrigado por ter me tirado de lá. Acho que isso com certeza fica na cabeça dele. Ele está num status elevadíssimo aqui, sendo falado diretamente em seleção, tem a oportunidade aí da seleção olímpica de também buscar um espaço na seleção principal. Acho que isso passa muito pela cabeça dele. Vou para um time médio da Europa ali, que não, provavelmente não vai brigar por nada muito grande. Será que eu vou me esconder? Apesar de ter muitos brasileiros lá, ele tem o Lyon lá, que tem os brasileiros que estão sendo convocados, tem o PSG, o Neymar, atrai muita atenção para o campeonato francês. Mas acho que isso fica muito na cabeça dele. Mas aí tem aquele convencimento todo, né? Acho que o pai dele também é um cara que não se opôs nem desde o início, achou uma boa negociação. Foi aquele convencimento aos poucos, ele acabou cedendo.
Caê, vamos começar a falar um pouco desse jogo contra o Palmeiras. Você até postou um negócio que me chamou a atenção ontem, durante o primeiro tempo. Foi assim, dois lances de impedimento mostram o Flamengo que volta a parecer disperso demais em alguns momentos. O Rony entrando livre naquela chance que o Diego Alves faz uma defesaça no chute do Luiz Adriano ali na cara dele. E o Bruno Henrique numa posição que realmente no lance que ele estava bem legal. Ele meio que desistiu, meio não, ele desistiu por achar que estava impedido. É um primeiro tempo de um time que... teve dificuldade ali, e eu não sei se a gente consegue dizer, isso é subjetivo, né? O nível de concentração ali, de intensidade, não foi o mesmo. E aí, cara, tudo bem que tem um Bruno Henrique que é muito diferente quando ele liga aquele modo Bruno Henrique 2019 ali, que foi o que aconteceu no segundo tempo. Mas o time inteiro, a engrenagem começa a funcionar, e aí o decisivo, né? O que faz o Flamengo ganha o jogo por causa de uma jogada do Bruno Henrique, mas o segundo tempo do time todo é bastante diferente do primeiro.
Eu tenho tido cuidado, muitas vezes, assim, de não cair na armadilha de que o Flamengo tem a obrigação de amassar mundo. Né? Eu até depois parei para pensar um pouco nisso, porque assim, é um jogo entre os dois clubes que venceram os últimos campeonatos, Libertadores e tudo mais. Então, assim, é até natural que seja um jogo mais equilibrado, mas não era só pelo equilíbrio, assim, como eu falei, eu achei em alguns momentos o time meio disperso. O próprio Felipe Luiz, que é um dos caras mais inteligentes que eu já vi no futebol, ele devolve uma bola de escanteio, assim, aquela bola que todo mundo sabe que o cara está impedido, então eu só acho que isso mostra um pouco de falta de atenção ali. Claro que é uma avaliação muito subjetiva, mas é o que parecia. Essa própria bola que Rony entra em condição é a bola que o Diego Alves faz a defesaça, e era uma linha assim que não foi ajustada. O Rony está muito em condição também. Sim. E os caras meio que levantam a mão ali, não tanto quanto o goleiro do Grêmio, né? Meu Deus do céu. aquilo que ele fez ali de desistir do jogo. Mas,
quem não viu o terceiro gol do Ceará, veja, contra o Grêmio.
Mas parecia assim, e no segundo tempo volta com outra postura, outra pegada, em positivo desde o começo. Quando faz 1-0, está 8-0 em finalizações no segundo tempo, 70-30 em posse de bola. Então você vê uma mudança que eu até questionei alguns amigos da comissão técnica, se não poderia ter a ver com o lado do campo, né? Porque nitidamente o setor sul está muito melhor o gramado do que o setor norte, né? O norte é onde, nessa época do ano, não bate sol, então, tanto que o Maracanã bota ali aquela iluminação artificial para tentar atenuar ali o impacto, mas realmente está muito ruim ali o gramado do lado esquerdo de quem vê pela TV, que é a norte, né, onde fica a torcida do Flamengo, está muito ruim, e para o outro lado está melhor, e por coincidência ou não, Flamengo e Palmeiras jogaram melhor quando atacaram para aquele lado, né? Conversando com o jeito da comissão técnica, condicionaram muito mais a atitude, a postura do Flamengo do que ao gramado. Mas o Flamengo que no segundo tempo, sim, faz 1-0 e poderia ter feito 2-3. Acho que um 2-0 seria um placar até mais justo. Teve o famoso lance do pênalti ali, absurdo, que o...
Cara, eu não lembro de ter visto um lance desse. Vocês lembram, cara? De um lance que o cara dá vantagem de uma falta de... supostamente falta de ataque para ver se qual vai ser, cara. Eu não lembro de ter visto um lance assim com o VAR, não.
Pois é, muito esquisito ali. E o pênalti do Luan é quase que um judô, né? Assim, é um
pênalti, não, muito, claro.
Muito grosseiro, assim. Mas como atuação, achei isso, cara. Achei um Flamengo que jogou bem, venceu, e venceu jogando bem, ainda mais numa rodada. Acho que deu muito esse exemplo, né? A gente tenta trazer aqui no podcast, muitas vezes até o Arthur está estreando hoje, esse contraponto, né? Fugir um pouco desse efeito manada que muitas vezes a gente vê até no Twitter, né? E que está tudo muito ruim. Quando o Flamengo não ganha de 25-0, está tudo horrível. E a culpa é tudo do Rogério e tal. Arão zagueiro é horrível. Arão ontem fez uma partida perfeito como zagueiro.
Jogou bem ontem mesmo.
A gente tenta contemporizar aqui e mostrar que foi um Flamengo que pegou um adversário direto, talvez o principal adversário nos últimos anos, jogou bem, se impôs, venceu, enquanto todos os outros adversários tropeçaram contra times inferiores. Assim. Então, assim, se está ruim para o Flamengo com o Rogério, imagina para os outros. Né? Então, assim, até trazer novamente esse contraponto aqui. A grande questão, mais uma vez, que eu queria ponderar, foi o Flamengo demorar a mexer pela questão mesmo do fôlego, do pulmão mesmo. Sim. Que aí demora para mexer, e quando bota ali, o Palmeiras tem 5 jogadores descansados, e o Flamengo, mas ainda assim o time deu conta, né? Então, assim, qualquer crítica nesse sentido seria até sem sentido. Então é só mesmo ponderar, porque em outros jogos você rodar mais o elenco deve ser importante, mas achei uma atuação, uma vitória maiúscula, assim, de um bicampeão brasileiro mesmo.
Ô Arthur, ainda que o maior adversário seja a taxa de câmbio, o Palmeiras está por ali, né? Pode ser o segundo, terceiro, quarto maior adversário. Então, cara, é uma vitória, assim, os 45 minutos finais, você termina o jogo ali, você torcedor do Flamengo fala, cara, deu bom, né? Começou bem, não quer dizer nada de título, calma, mas era um jogo que, assim, no intervalo o Flamengo podia tranquilamente ter saído atrás, e como o Caê falou, no fim podia ter saído 2-0, com uma vitória por 2 gols de vantagem, não seria nenhum absurdo. Mas o segundo tempo deixa uma sensação muito boa nesse começo, né? Faltam 37 rodadas, pelo amor de Deus, não quer dizer quase nada, mas é uma sensação muito boa vencer o atual campeão da Libertadores, como venceu, não foi sorte, não foi um lance por acaso, nada parecido com isso.
Total, cara. Eu até falei isso ontem lá no videozinho, né, da Voz da Torcida, que, cara, eu vi o Palmeiras com uma reverência ao Flamengo, sabe? Não vejo o Palmeiras...
Acho que quando o Flamengo ligou o turbo ali, cara, ligou a engrenagem, o Palmeiras ficou sem reação. No primeiro tempo não teve, eu não achei isso não, mas no segundo tempo...
Total. E eu vejo também que, hoje em dia, o que acontece? Como o Caio falou, tem essa onda que o nego quer reclamar, quer malhar o Ceni, tudo mais. Mas é verdade que o time do Flamengo é muito superior aos outros. O que cria uma certa tendência na torcida também de ficar, sabe, white people problems. Você fica preocupado com besteirinhas. Eu, por exemplo, estou bolado há um tempão e agora parece que eu estou entendendo a razão que o Caê falou. Por que que o Flamengo está jogando pro gol errado todo dia, meu irmão? Eu ontem não consegui ver o cara ou coroa, porque agora eu estou marcando o cara ou coroa para ver quem é que está vacilando. O Diego ganhou o cara ou coroa e pediu bola no jogo lá. E a gente jogou pro lado errado, de calção preto. O que que deu? Empatamos. Esse que é o meu grilo. Então você fica procurando coisinhas mínimas. Porra, não está com o calção certo. Está pro gol errado. Agora, o gramado está ruim mesmo. E realmente, essa questão da insolação lá altera completamente os dois meridianos do Flamengo. Agora, bicho, aquele estádio é do Flamengo, cara. Quem tem que cuidar do gramado não pode botar a culpa no sol. Ele está fazendo esse caminho aí há 5 milhões de anos. Pô, a gente já sabe que é assim. Então, o Flamengo tem que cuidar disso, porque faz muita diferença para quem está vendo o jogo só pela TV, que a gente, pelo menos, mantenha uma certo senso estético. Porra, eu tenho que atacar para a esquerda no segundo tempo. É o gol onde nós ganhamos tudo, com exceção do brasileiro de 2009 e tal, e o bi do Tri lá de 2001. Tudo bem, tem suas exceções, mas o certo é a gente atacar para a torcida. Como todos os times fazem, Carioca.
Mesmo sem torcida.
Pô, o Flamengo tem escolhido o campo errado, cara. Eu não entendo isso, mas tudo bem. O gramado tá ruim. Beleza. Ontem, o Bruno Henrique passou o primeiro tempo todo dormindo. No segundo, cara, quando ele tentou a primeira vez, o primeiro pique, eu já falei aqui comigo. Ó, maluco acordou. E não deu outra. Assim, na bola seguinte, o cara fez aquilo. Né? Ele realmente faz muita diferença, ele é um cara que...
Muita.
Agora, eu sinto no Bruno Henrique, cara, que ele é muito impactado pela relevância do jogo, se o jogo importa ou não. Ele não é o cara que, pô, joga bem contra o Bangu. Ele, tanto que ele é o senhor clássico, né? Ele é o cara que faz gol em jogo grande.
Não,
no
jogo grande ele tá ali.
Ele sempre aparece, ele dá um jeito. Ele não tá na melhor da fase dele, desde aquela contusão, cara, que ele teve contra o Independiente Del Valle. Lembra daquilo, no ano passado?
Sim.
Ali marcou um pouco um certo... Ele começou a ficar não tão fera quanto era. Agora, ele é, pô, jogando no máximo dele, ele é incrível. E acho que ele é decisivo para esse Flamengo ir, esses dois centroavantes fera que a gente tem. A gente está muito bem.
Fala.
Eu acho que o Bruno algumas vezes sofre também de ser refém do próprio sucesso. O comparativo com 2009, com ele, é muito cruel. Porque, assim, é a principal carreira da vida, é o ano da carreira dele. Ele... Nos anos anteriores foi muito pior, e se nos anos seguintes foi um pouquinho pior só, já tá bom pra caramba, né?
É verdade.
Não, é, cara, em 2019, sei lá, caras, né? O maior time, um dos, sei lá, três maiores times do Flamengo da história, e olha, quando esse time tava com dificuldade, o Bruno Henrique resolvia, cara. Ele foi o cara que resolvia os jogos que, quando o Flamengo tinha jogo difícil, que não era muito comum ali no segundo semestre de 2019, quem resolvia era ele, cara. Assim, esse nível, como o Caio falou, eu acho difícil que ele volte a um nível tão alto assim, de ser um cara que resolve jogos difíceis. Do timaço do Flamengo. Mas ele tem um nível ali que hoje ele, assim, vai decidir jogo, como fez ontem. E aí, Fred, o outro cara que você destacou na análise que você publicou hoje lá no GE, tá lá na página do Flamengo, foi o Diego Alves, né, cara? Eu acho que faz muita diferença. É, assim, pra mim, o grande símbolo foi aquele jogo da LDU lá. Um jogo que tava caminhando pra ser simples pro Flamengo. E aí o Hugo entrou. E, cara, o jogo ficou difícil, tudo bem. Não foi só culpa do Hugo. O time jogou mal o segundo tempo. Acabou conseguindo a vitória. Mas foi um segundo tempo completamente desconectado, tem a questão da altitude, mas existia na minha cabeça, não sei se nem se vocês concordam, uma insegurança clara a partir do momento da troca de goleiro, e aí logo começou a jogar o Gabriel Batista também, que não falhou, mas também, né, não é um goleiro brilhante. Esses dois jogos com o Diego Alves acabam fazendo diferença no setor defensivo inteiro, Fred.
Cara, faz muita diferença, e a gente nesses jogos assim, que fica ali muito perto do banco, muito perto do campo, sem barulho de torcida, ele canta o jogo inteiro, a linha da frente lá de fazer pressão, é ele que orienta a saída, ele que orienta a saída dos zagueiros, laterais, orienta o tempo inteiro e, tecnicamente, ontem, até mais do que foi com o jogo contra o Vélez, ele foi perfeito. Essa defesa que ele fez no chute do Luiz Adriano ali com o pé foi brincadeira.
Cara, não dá nem para criticar. O palmeirense não pode nem criticar o Luiz Adriano nesse lance. Tirou certo ali, porque o Diego Alves já chegou para o outro lado, botou no contrapé e ele, porra, com a perna ali.
Não é coincidência o Flamengo ter passado os dois últimos jogos sem levar gol. Com a volta do Diego, realmente foi impressionante. O Arthur falando aí dessas superstições dele de calção, eu fico imaginando ele nos jogos da Libertadores, o Flamengo tem que ficar no banco de reserva do lado direito, por causa da Comebol, criou essa regra, imagina como é que deve ficar a cabeça do torcedor.
Eu fico bolado, Fred, mas o banco nem é tão importante para mim, porque a gente já teve um trauma maior quando reabriu o Maracanã em 2013, nós éramos dirigidos pelo Mano, né? E o Mano preferiu trocar de banco para ficar na orelha do Bandeirinha. Vocês lembram disso?
Sim.
A gente ficou de banco em 2013. Quer dizer, eu não posso pirar por isso daí. Mas desde que esteja aquela unidade visual, o jogo é lá na Casablanca, mas o Flamengo está jogando no segundo tempo, atacando para a esquerda, eu já fico infeliz. A questão do calção, cara, é uma coisa, uma exigência aí da televisão que eu acho, às vezes, meio sem sentido. Né? Flamengo jogando de calção preto, que é um calção de luto, que não deveria ter sido vulgarizado só para não fazer o match com calções mais escuros. Fluminense jogando também com calção bordô. Não acho tão maneiro. Tem uniformes bonitos. Tem uma solução visual, estética de anos, que de repente é meio alterada na loucura. Enfim, isso é o de menos. O lance do que você falou do Diogo Alves, cara, ele realmente ele é o xerife da defesa do Flamengo. Ontem, e anteontem, no jogo anterior, a gente ouviu com áudio ele dando esporro em geral e orientando a linha.
Do Léo Pereira,
faz, né? Muita diferença, muita, muita, muita. Quando ele não está, o time fica nervoso, naturalmente. Defesa toda fica um porra, barata voa louca ali atrás. Coitado do Hugo, né, que pegou esse perrengue lá contra a LDU.
A questão também é o contraste, né? Porque assim, porque se o Diego Alves passa toda segurança e confiança, não só pela performance, mas até pela postura, o Hugo, coitado, eu acho o Hugo um goleiro debaixo da trave, assim, acho que ele falha muito com o pé, falha de sair do gol, mas, cara, mas você olha pro Hugo, ele tá desesperado, parece que ele tem 25
ele
armas
contamina
na cara
dele, quem tá perto dele, né, cara?
Pois é, cara, isso aí acaba que não passa confiança pra ninguém, assim, os caras ficam muito preocupados, assim, cara, o bolo não pode sequer passar perto do gol. Então, assim, essa é a questão, né? E sobre o Gabriel, é um goleiro bem pior que o Hugo como goleiro, mas que com os pés joga muito melhor. Então, em partidas em que o Flamengo vai ser totalmente dominante, como foi contra o Fluminense mesmo, por mais que seja um clássico, como deve ser como contra o América Mineiro, que é o próximo jogo, contra o Curitiba, acho que você ter o Gabriel até é útil, porque ele joga quase como um líbero ali, ele avança muito as linhas, ele colabora. Só torcer pra bola não ir no gol, né?
E o oposto também, né? Ele é o extremo da calma, que chega até a irritar.
E aí, tem esse período, o Fred, o Arthur tinha falado desse privilégio dos dois centroavantes, que não é nenhuma novidade, obviamente, mas, cara, acaba fazendo muita diferença, né? Você vê o Pedro, daquele lance ali no primeiro tempo, até um dos poucos lances do Flamengo no primeiro tempo, que ele finaliza desequilibrado, ele consegue ganhar do Luan, mas o Luan acaba desequilibrando ele chuta pra fora. O que ele, assim, ter um cara desse como reserva, tipo, né, o cara que mais mete gol, talvez o jogador que mais desequilibra junto com o Arrascaeta hoje ali, é o Gabigol, tá fora. E você ter um reserva do nível do Pedro é uma tranquilidade que, assim, nenhum outro time no Brasil tem, e você tem dois centroavantes desse nível, faz muita diferença também.
E você vê nos duelos com um cara como o Gustavo Gomes, né, que foi um duelo muito físico, aí ele conseguiu... Gol muitos, ele cria muito. Eu achei até que ele estava melhor do que o Bruno Henrique. O Bruno Henrique estava meio disperso no jogo. O Pedro criando, acho que teve as melhores chances. Aí depois o Bruno Henrique fez aquele lance mágico lá e acabou que o Pedro fez o gol. Mas achei até que o Pedro, na partida contra o Vélez também, eu achei que o Pedro foi melhor que o Gabigol. Realmente ele está num nível elevadíssimo. Ele é um cara que domina tudo ali perto da área. No domínio, ele é muito diferente dos outros também. Tanto que vê que quando o Gabigol foi anunciado, assim, não tem um desespero, porque a gente sabe que tem o Pedro ali. O problema vai ser daqui para frente, agora, quando não tiver nenhum dos dois.
É bizarro, assim, como que o Pedro, o objetivo dele em campo, nitidamente, é fazer o jogo andar. Ele simplifica ao máximo a jogada, ele não penteia. A própria jogada da falta que ele não fez e que foi marcada, a preocupação dele ali é fazer o jogo andar, buscar uma solução rápida para que a bola ande para frente e busque o gol. Assim. Então, acho que muitas vezes ele passa despercebido quando não faz gol, mas porque ele mesmo ele simplifica o jogo dele para ser eficiente, cara. Eu acho ele muito bom. E é bizarro isso que o Fred falou, acaba que é um caso raro onde você perde o seu principal jogador e não tem frisson, assim, é tudo muito tranquilo. Ah, vai entrar o Pedro e tudo bem.
Caê e Fred, vocês que vivem o dia a dia lá do Mengão, cara, eu tenho uma curiosidade. A impressão que passa para mim, que estou do lado de fora, é de que o Pedro, além de ter todas essas qualidades de jogador, de atleta, ele também é um puta cara de grupo, porque eu não vejo ele putão por estar no banco. Não vejo ele fazendo carinha feia, tipo, chutando a garrafinha, esse tipo de coisa que centroavante marrento que faz gol costuma fazer e a gente até deixa passar. Eu vejo ele sempre, porra, mandou chamar, ele entra, nunca vi brigando por camisa ou por posição. Ele é um cara assim mesmo, de grupo.
Cara, ele tem essa postura muito mais low profile do que o Gabriel, por exemplo, mas ele não está confortável com a situação. Eu digo, nem pela situação de ser reserva. O que deixa ele menos confortável é ele saber que ele pode entrar, fazer um gol, dois gols, dar uma assistência, o tanto faz, e ele vai voltar para o banco. Isso realmente não é muito simples, mas aí ele sabe que a solução dele também não é gritar, não é brigar, é continuar jogando, tanto que o Rogério já começou a mudar no sentido de experimentar os dois juntos, né? Uma coisa que ano passado, na temporada passada, ele quase que tinha descartado. Então, assim, não é tudo bem para ele, e que bom que não é também tudo bem para ele, né? Mas o que mais incomoda ele é saber como foi no ano passado, muitas vezes, em que ele entra para jogar 5 minutos e faz um gol, mas ele pode fazer um gol ou 10 ou não fazer nada, que não vai mudar nada, ele vai voltar para o banco de reservas. É isso que incomoda o Pedro. Mas ele é um cara super tranquilo, assim, e ele já tinha de antes amizade muito forte com alguns jogadores desse elenco, assim, ele já era muito amigo do Ribeiro, do Vitinho, de alguns nomes, mesmo quando ele era do Fluminense, então acho que tudo isso também facilita bastante.
Entendi. E ano passado, quando ele tava jogando, quando o Gabigol tava machucado, acabou foi a época que ele foi convocado para a seleção, né? E agora, quando ele tem menos minutos, acabou que o Gabigol foi e ele não foi. Isso, com certeza deve ficar na cabeça dele também.
Sim, é natural. Como o Caio falou aí de Curitiba.
Não foi pra principal, né? Foi pra Olímpica.
Isso. O Pedro é nosso já é do Flamengo? O Flamengo comprou todo?
Já, tá comprado. Sim. Tá pagando, mas tá comprado.
Comprado? Tá pagando pra pagar Bahia, até...
É isso. Vai pagar alguns anos aí, mas
aliás,
tá,
aliás, tem que pagar Gabigol, tem que pagar Pedro e nem o Gerson ainda não tá totalmente.
Por isso que a gente falou aqui no início que das três partes, Flamengo, Olímpica e Gerson, o Gerson era menos interessado, né? O Flamengo e o Olímpico, o Flamengo sabe das obrigações que precisa ter. Ainda tá pagando jogador e tá com dificuldade de receita, né? Dificuldade menor que outros clubes do Brasil, mas uma previsão menor por causa da pandemia, sem dúvida. Lembrando que o Flamengo fica 10 dias sem jogar, volta a jogar no dia 10 do jogo de ida.
Só para pegar o gancho, assim, uma opinião minha, assim, que eu acho legal no sentido dessa diretoria, é que assim, o Flamengo está se moldando, se construindo, está construído até para que ele seja um clube vencedor e não um time vencedor, né, cara? Então, assim, eu acho legal ter essa mentalidade de que, pô, cara, seria muito bom se o Gerson ficasse mais um ano, mais dois, mas o que importa é que o time siga vencendo.
Botar a roda para girar também.
Exatamente. Pô, o cara veio, jogou 2 anos, 2 temporadas e meia praticamente. Não, 2 temporadas, ele chega na metade da primeira, deu retorno técnico, foi campeão, vai embora e a gente vai trazer alguém que vai repor. Pode ser o próprio Thiago Maia, pode ser outro no mercado. Então, assim, não dá para ficar refém, porque o Ribeiro, que se chegar mesmo a proposta que eles esperam, e a tendência que chegue, deve sair. Pô, tá aqui já há 4 anos, já deu todo o retorno que podia dar, já tá chegando aos 32 anos. É totalmente normal e natural que siga, assim como o Felipe Luiz tem 36, o contrato acaba, Diego tem 36, acaba o contrato, Diego Alves 36, acaba o contrato. Então, assim, a mentalidade de que o Flamengo tem que ser forte, independentemente das peças, eu acho bem interessante, e eu acho bom também que a torcida se eduque nesse sentido.
Muito coerente a diretoria do Flamengo, como ela encara isso daí. Ela sabe que para jogar o jogo do big business do futebol, você tem que rodar o estoque, é assim que funciona. E ela é muito profissional nisso daí. E, pô, cara, eu sempre gosto de louvar a rodada de negociações de 2019. Todos os caras compraram deram certo.
As duas janelas, início e meio do ano, aquilo, né?
Isso é muito raro acontecer, né? O cara, Bruno Spindel e Braz, todo mundo que eles botaram a mão e veio, brilhou. Pô, ainda deu lucro pro clube quando saíram, como o Mari, vai dar o Gerson agora. Então, pô, parabéns, continuem assim. Infelizmente, cara, a torcida tem que se educar. Não dá para se apegar mais, cara. É futebol business, não é futebol friends. Né? Vamos nessa.
Interessante que o Diego vem de 2 renovações, reduzindo o salário. O Diego Alves também vem de uma renovação, de abrir mão de muita coisa. O Felipe Luiz e os 2 Diegos, se forem renovar no fim do ano, sabem que vão ter que reduzir. Então, acho que tudo isso também é você implementar uma cultura de que, assim, você não vai ficar refém de jogador. Se por acaso chegar no fim do ano os caras não quiserem reduzir, eles que busquem outros clubes e tal, porque é aquilo, 36 anos, assim, quantos clubes a gente vê aí pegar jogador com 35, 36 e dar 4, 5 anos de contrato? No Flamengo isso não existe mais. Passou de 34 ali, é um aninho de 1 em 1. Eu acho isso bem interessante como cultura do nosso futebol.
Então, o que eles usam muito quando vão contratar um jogador também, nesse processo de convencimento, é avisar o jogador que a gente não vai segurar. Se tiver proposta boa, se quiser sair, o Flamengo não vai segurar. Eles usam muito isso como processo de convencimento também quando vão contratar. Se a proposta não for ridícula, assim, se for uma proposta boa para os dois lados, o Flamengo não segura. Isso é uma coisa que ele já tem muito clara na diretoria.
Antes da gente falar um pouquinho dessa tentativa do Flamengo de paralisar na Copa América, o brasileiro, como o Caê falou no início, que é mais marcar posição do que qualquer outra coisa, Arthur, você pediu um espaço para falar do árbitro de Flamengo e Palmeiras. Por favor, você que é a voz da torcida, portas abertas, microfone aberto.
Obrigado, meus amigos. Obrigado, Luciano. É o seguinte, cara. Pô, eu tenho uma bronca do Bombado. Eu acho que a torcida toda tem. Porque eu acho que ele pega no pé do Flamengo e, cara, na boa, a torcida do Flamengo tem uma tolerância cleptocrática muito alta. A gente aceita numa boa, sabe que faz parte do jogo, tá tranquilo. Agora, porra, aquele pênalti de ontem é brincadeira, né? Já tinha tido lance no Bruno Henrique. Que, pô, tudo bem, né, compadre? Vai, mais um que não rolou. Mas, pô, aquele do Pedro, o que, que é isso, meu camarada? Aquele, cara, é muito esculacho.
O mais estranho pra mim foi essa marcação dele. Tipo, eu dei vantagem de uma falta de ataque, de uma, né, suposta falta de ataque. Eu nunca vi essa parada, cara. Achei muito louco.
Muito bizarro. É. Muito bizarro.
Foi com o VAR, né? Eu acho mais bizarro o VAR do que a própria decisão do Arão.
Como se, tipo, falta de ataque, o VAR não pode ir, né, agir. Isso que é muito louco, né, cara? Na teoria, mas, eu vou deixar até o fim, que alguma coisa eu vejo no VAR. Enfim, também achei muito estranho.
Tem esse lance, né? Se o cara diz que é de ataque, o VAR não pode nem se manifestar.
Né? Eu achei muito estranha a marcação, a não ser que seja um gol, né? Aí, tipo, gol, o cara tem que... Se for falta de ataque, o cara pode anular. Mas foi bem esquisito.
Mas, assim,
Eu acho que é super válido pontuar isso. E pontuar que, de modo geral, foi uma primeira rodada horrorosa, né, cara?
Péssima arbitragem.
Isso que é fogo, e falar isso outra palavra. Porque, cara, não dá assim. Eu sou um cara que do VAR... Eu já não gosto muito de falar de arbitragem. E do VAR para cá, eu tento evitar ao máximo por entender que eu preciso acreditar na boa-fé e na índole e na capacidade dos profissionais. Mas, cara, mas passa por situações ontem, e aí até para fugir da questão de Flamengo, que a gente, por mais que aqui seja audiência, acho que também a gente tem que educar a audiência no sentido de que não é tudo com o Flamengo, não rola muito isso. O pênalti, eu acho que deram pro Atlético um absurdo, assim, porque até usei um outro comparativo do lance do Hulk quando o Hulk chega. A gente precisa ter uma coerência. Quando o Hulk chega, o Hulk isola o cara. Ah, o Hulk é forte, que legal e tal, sei lá o que, vira meme. Aí ontem o cara dá um toquinho no Hulk e vira pênalti. O pênalti para o Fluminense achei muito, muito duvidoso, muito questionável.
O lance do Inter nos acréscimos, com o Bandeira levanta.
O lance do Inter, tanto o gol do Galhardo, que eu nem acho que foi gol, assim, no sentido porque o zagueiro que está onde a bola entra, para.
Tinha parado.
Tinha parado. Mas, assim, o próprio pênalti do Thiago Neves também, eu achei que não foi pênalti. Assim, são muitas coisas absurdas desde a primeira rodada, assim, cara. Então, a gente precisa minimizar o erro, cara. Essa é a questão, assim. Então, só para pontuar isso, assim, e até mesmo o lance de VAR de impedimento, eu vi hoje nossos amigos na central do apito questionando. E aí chega o absurdo máximo, assim, cara, de a gente ter que questionar VAR impedimento, que é para a tecnologia não deixar brecha de erro. É. Sabe? Pô, será que a linha ficou no lugar certo? Será que a batida da bola foi na hora certa? Então, cara, assim, são coisas absurdas. Pô, cara, aí chega no final do campeonato, a gente só vai lembrar do erro da última rodada, ou da penúltima. Sendo que, cara, desde agora já começa a interferir muito.
Começou mal.
É uma cultura de erro, né, que vem desde o começo. Agora, eu falo uma coisa, geralmente, em relação à torcida do Flamengo, eu acho que vale para todas, cara. Eu acho que, assim, se o juiz está roubando teu time, meu irmão, é porque as instituições nacionais estão funcionando normalmente.
Mas com o VAR não deveria... Essa instituição deveria cair com o VAR, né, Marto? Mas não caiu, não.
O meu problema com o VAR, cara, eu acho bacana pra caramba a questão técnica dele, de tentar acabar com várias discussões inúteis. Mas o problema dele é que ele corta a onda emocional, né?
Sem dúvida. Gol.
Você já não comemora igual. Hoje mudou mesmo.
Mas na teoria melhoraria essa instituição, né? Os times todos estão sendo roubados. Melhoraria isso. Mas tá, a arbitragem aqui está muito complicada. Caê, para a gente fechar, você publicou também nessa segunda aqui hoje, no GE.globo, que o Flamengo foi à sede da CBF, os dirigentes foram pedir a paralisação durante a Copa América, a paralisação do brasileiro. Mas só para explicar a dificuldade, a ideia seria estender até janeiro. No ano que vem, 2022, tem Copa do Mundo no fim do ano. A Copa começa, está prevista para começar dia 21 de novembro. Ou seja, o brasileiro vai ter que começar, vai ter que terminar um mês antes do normal, porque os times têm que treinar pelo menos 15 dias ali antes da Copa. Então vai lá, que acabe no dia 5 de novembro. Normalmente o brasileiro acaba dia 5 de dezembro. Ou seja, tem um mês de gap aí. Então se o brasileiro desse ano, 2021, for esticado até janeiro, não tem, não cabe, né? Então, assim, como você falou, é mais uma questão de marcar posição do que de qualquer outra coisa, Caí.
É muito mais uma questão política, né? Assim, porque o Flamengo é o clube mais, não vou dizer prejudicado, mas impactado com as datas FIFA e com Copa América, com tudo. Vale lembrar que o Flamengo hoje tem 10 jogadores do seu elenco profissional servindo seleções. A gente pode contar três na principal, dois que estão de sparring, que a gente chama na principal, que são os dois garotos, Daniel Cabral e João Fernando, que estão ali para completar treino, por conta de gente que vai chegando em épocas diferentes. Tem o Pedro e o Gerson na Olímpica, e aí tem os três que aí, assim, até vergonha alheia a gente falar alguma coisa, porque Paraguai, Chile e Uruguai não tem nada com nossos problemas.
Pois é.
Que são Arrascaeta,
seleção lá,
Arrascaeta, Pires e Isla, né? Então, assim, aí o Flamengo estava até resignado com essa situação, mas o que revoltou o Flamengo? A CBF ter uma solução para resolver o seu problema, que seria o cancelamento da Copa América. Então, assim, fica quietinho aí, cara. Deixa cancelar e resolve o que você fez de errado, que foi não parar durante a competição. A CBF não só não ficou quietinha, como foi para cima e vai assumir a organização da competição junto com o governo federal e tudo mais. Então, isso aí, como é que aquilo lá, meu irmão? Aí você tá de brincadeira, tá de brinquedo with me, diria Papai Joel, né? Aí, Landim e
Bap... 13 dias antes do início da competição.
Landim e Bap foram à CBF para marcar território, porque, assim, é até o tipo de sugestão que o Flamengo é inteligente o suficiente para saber que é uma sugestão que você dá sozinho, não vale nada, né?
Pois é, e cara, outra coisa, se os jogos do Flamengo forem adiados, como esses dois foram agora, se encavalar jogo, assim, se o Flamengo for continuar, né, reta final de Copa do Brasil de Libertadores, vai encavalar, tipo, a esperança do torcedor do Flamengo, até o Arthur disse no seu vídeo ontem, que joga até Mundial esse ano. E aí vai ter que ser aquele negócio de jogar domingo, terça, ou sexta e domingo, a não ser que o Flamengo seja eliminado de uma competição, entendeu? E não tem, não cabe no calendário.
A solução, eu acho, Márcio Araújo, né?
O principal que o Flamengo pode fazer, imagino que politicamente tem sido discutido desde a outra reunião lá do Landim pro Caboclo, aquele dia em que a CBF disse que adiaria os jogos, o Flamengo disse que não queria, e depois foi se reunir, aceitou e tudo mais. Tudo isso é jogo político, e acredito que a única solução que o Flamengo possa ter e está debatendo para isso é que a CBF convoque o mínimo possível ou ninguém do futebol brasileiro para a Copa América. Tem essa questão também. Está muito na mão da CBF. Então, assim, claro que aqui é um palpite. Quem tem informação é o nosso amigo Rafael Zarco e tal, tem até conversado com ele sobre isso, mas há uma tendência de que a CBF ou não convoque ninguém do Brasil ou convoque um por clube. Uhum. Nesse cenário, o Flamengo já teria dois de volta, pelo menos, lembrando que aqueles três não dá para contar.
Porque tem o do Chile, do Uruguai, do Paraguai.
São de outras confederações. E o Pedro e o Gerson também sendo negociado, não, né? Mas o Pedro volta a tempo de jogar tudo. Talvez o jogo contra o Curitiba não vale a pena colocar o Pedro, porque ele vai estar vindo uma viagem da Sérvia, vai chegar para jogar. Vale a pena? Precisa? Não precisa? Acho que não. Mas até porque você pode ser que tenha o Gabriel. Aí fica nessa aí. Vai torcer pra quem ser convocado. Ah, eu prefiro que seja convocado o Ribeiro. Pode ser vendido.
Aí vai ser, é vendido.
Eu prefiro que seja convocado o Gabriel porque eu tenho o Pedro. Eu prefiro que seja convocado o Rodrigo Caio. Tudo isso, né? Então, assim, tem todos esses poréns, mas acredito-se, pelo menos, num bom senso da CBF, todo esse jogo político passa por isso também, para que a CBF não convoque ninguém ou convoque só um de cada clube do Brasil. A grande questão nisso tudo são os jogadores, né, cara? Gabigol tá louco para se firmar na seleção.
Eles querem seleção, exato.
O Rodrigo Caio é amarradão em seleção, veio de São Paulo muito pela frustração de não ter ido para a Copa, porque tinha ali questões com a Aguirre na época. Enfim, o Gerson é louco para se firmar na seleção, então tem tudo isso, mas acaba que aí é um problema da CBF, não do Flamengo de calendário. Me alongando para finalizar, acho que não tem como fazer falta quem não chegou ainda, né? O Pires, então, acho que não dá para contar. Sim. Como desfalque. Acho que o Rodinei vai repor bem o Isla. O grande problema mesmo é o Arrascaeta, né? Então fica nessa aí, repor o Arrascaeta e tira Zé de 1 para ver qual dos três que estão na seleção vai fazer menos falta.
É isso. Galera, 10 dias sem jogos, a não ser que haja uma notícia extraordinária, a gente volta no dia 11 de junho. Se pintar alguma coisa importante antes, a gente volta. Arthur, obrigado pela sua estreia. Até semana que vem, amigo.
Obrigado, Luciano. Obrigado, Fred. Obrigado, Caê. Galera que está ouvindo, obrigado pelo convite, que é amarradão. Vocês sabem muito de Flamengo e eu estou mais bem informado agora do que eu estava antes de começar a gravar. Caminho pro Enia é duro, mas a gente chega lá. Vai ser difícil, mas a gente vai chegar lá.
Boa, Caê, obrigado pela presença mais uma vez. Até semana que vem, amigo.
Valeu, sempre um prazer. Estamos aí. Agora, bom, deixar aqui o registro para Benjamin Dalprá Gonçalves da Mota, que passou um podcast inteiro dormindo no meu colo.
Obrigado, Ben.
Quer dizer, então, que a voz do papai tá uma canção de Diná. Valeu, um abraço.
Fred, obrigado pela presença. Até semana que vem, amigo.
Valeu, um abraço.
Torcedor rubro-negro, obrigado pela audiência. Até semana que vem. Um abraço.